Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fichaduras Eletrônicas e também do Vitor Garcia.
E se você quiser fazer como o Vitor e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito. O vídeo de um ventríloco foi um dos 10 mais vistos no YouTube em 2009? Sim, foram 350 milhões de visualizações e você, certamente, deve ter contribuído para que o vídeo chegasse nesse marco. Estamos falando do vídeo de Ahmed, o boneco terrorista criado pelo ventríloco Jeff Dunham. Com seu "Silence, I kill you", Ahmed e Jeff Dunham conquistaram o mundo e colocaram em evidência a arte da ventriloquia. O sucesso da dupla foi tanto que, no mesmo ano em que o vídeo de Ahmed viralizou, Jeff vendeu mais de 7 milhões de dólares em brinquedos e outros artigos relacionados ao seu show. Sua autobiografia All By Myself, Walter, Peanut, Ahmed and Me, lançada em 2010, colocou o livro do ventríloco na lista dos mais vendidos do New York Times por 3 semanas. Quase 10 anos depois de Ahmed se tornar um fenômeno, a revista Forbes colocou o Jeff entre os 10 comediantes mais bem pagos do mundo. O ventríloco faturou 16 milhões e 500 mil dólares em 2018. Filmes, programas de TV, turnês pelo mundo. Jeff e seus bonecos estão em toda a parte, inclusive em uma das estrelas da calçada da fama em Hollywood. O sucesso de Jeff mostra que a ventriloquia, surpreendendo aqueles que acham que a arte dos bonecos falantes é coisa do passado, está mais atual do que nunca. Duvida? Silence! I kill you! O Eu Não Acredito Ventriloquia vai te mostrar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
E normalmente os bonecos têm coragem de falar o que as pessoas não têm,
exatamente,
né?
Exatamente.
E também do professor Mauri.
Porque a primeira coisa que me vem à cabeça é um público infantil.
Com a participação do Arley Santana.
É isso que eu quero fazer da vida, é isso.
E também do Júlio Wong.
E no Brasil a gente não tem muita referência de ventrílocos, né?
Os links pro site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan!
E sempre a gente tem recado da hora. Não entendo você que pulou o recado.
Não é possível.
Não é possível ter gente que pula recado, mano.
Não tem como, não tem como.
Por exemplo, a pessoa que pula recado não sabe que amanhã vai ter live de aniversariantes. E a gente vai fazer aquela bagunça para comemorar os aniversariantes de novembro, dezembro e janeiro. Amanhã, terça-feira, às 7 horas da noite.
É isso aí, dia 19, às 19 horas da noite, lá em youtube.com/redegeek. E a gente liga pra galera, hein? A gente fala com os ouvintes, chama o pessoal pra live, troca uma ideia, joga uns joguinhos, faz uma festa.
Inclusive, se você não é cadastrado ainda, vai lá em redegeek.com.br/aniversário e se cadastra na nossa lista de aniversariantes.
Quero aproveitar também esse recado, seu Tato, pra falar com você que está aí do outro lado do fone de ouvido. Quero pedir pra você compartilhar esse Não Acredito, pra compartilhar os podcasts da Rede Geek. Leve a palavra da Rede Geek pro máximo de pessoas
pessoas que você conhece. Você ajuda a Rede Geek a crescer e a podosfera a crescer.
É isso aí, pega o celular do seu amigo, baixa um aplicativo que você gosta de usar e vai lá e já pega o episódio e fala: ouve esse episódio aqui, você vai se apaixonar.
Acho que esse com o Ali Santana e o Júlio Wong é um daqueles que é pra compartilhar. Tem umas histórias muito doidas.
É muito bom, né?
A história da abertura do show?
Pelo amor de Deus.
E assim, eu quero estender esse convite pra você que nunca mandou uma mensagem pra gente, pra que você participe do nosso conteúdo. Você pode participar do saque.
É muito fácil, é só mandar uma mensagem em áudio, se identificando, falando seu nome, cidade de onde você tá falando, idade, pro nosso WhatsApp, no número 11 98765 6950.
Não se esqueça de se identificar, fala seu nome, idade, ocupação e a cidade de onde está falando, e o seu comentário pode aparecer no nosso podcast de sábado, o serviço de atendimento à cavalaria. E se você não conhece o saque, tem aqui no feed total da Rede Geek, né, o feed clássico com todas as atrações, mas também tem o feed separado, é só procurar serviço de atendimento à cavalaria ou saque Rede Geek que você encontra.
É isso aí, Tato, que tem agora?
Agora tem podcast.
Abra sutilmente a sua boca. Agora, sem movimentar os seus lábios, mude sua voz e tente projetá-la de forma que ela pareça estar saindo de outra pessoa. Difícil, né? Coisa para quem treina muito e tem talento. Os talentosos da Grécia e do Egito antigos usavam a ventriloquia para fingir que os mortos traziam mensagens além túmulo. Na Idade Média, falar sem mexer a boca era coisa para feiticeiro. No século XVI, os donos de circos e teatros perceberam que podiam faturar com aqueles que dominavam a técnica. A partir daí, a ventriloquia virou arte. Com seus bonecos articulados no colo, os ventrílocos não pararam mais de atrair plateias. Se você já assistiu a um número de ventriloquia, sabe como funciona. É só o boneco começar a falar pra gente buscar o rosto do ventríloco. Queremos flagrar os movimentos sutis da boca do artista. Mas a tentativa de racionalizar o processo é abandonada logo. Em alguns minutos já estamos completamente hipnotizados pelo boneco que, repentinamente, ganha vida. Ventriloquia é quase feitiçaria mesmo.
Beleza, estamos aqui para falar em ventriloquismo, você entendeu?
e como eu não manjo nada, seu Tato Arcano, normalmente a gente domina um pouco do assunto, né? A gente, por mais que a gente estude, às vezes tá dentro da nossa cultura, da nossa rotina.
Dessa vez nós saímos da zona de conforto.
Vamos falar aqui sobre ventriloquismo e para isso nós trouxemos Júlio Wong. Júlio, por favor, se apresente.
Opa, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite.
Como os três, no caso.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, eu sou o Júlio, sou um roteirista, trabalho há alguns anos escrevendo para um ventríloco que se chama Arley Santana, e também faço um filme de terror por aí, mas isso é pra ficar pra outro dia.
Isso pode ser legal, tem potencial. Também temos o prazer de recebê-lo aqui, o Arley Santana, pra falar com a gente.
Fala, meus queridos, olha, é um prazer estar aqui, legal, puta, ventriloquia ou ventriloquismo é um assunto que me interessa muito, obviamente, mas eu fico feliz demais de falar disso e feliz de estar aqui, cara.
Bom, obrigado mesmo vocês terem topado o nosso convite. Devo dizer, pra começar, eu quero desabafar logo isso, porque a gente já passa essa barreira e consegue gravar um programa legal. Eu tenho um pouco de medo, porque quando eu penso em ventriloquismo, eu penso no slap do Goosebumps. É aquele tipo de ventrílogo clássico da década de 50. É meio assustador. Eu não teria um daquele em casa. Eu tenho uma luminária de um alien, mas eu tenho problemas com isso.
Mas o alien é menos pior, eu entendo.
Agora, pra mim, a quebra do ventriloquismo rolou quando eu vi o conteúdo mais adulto que o Jeff Dunham faz lá fora, que é fantástico, né? E aí eu acho que a partir daquele momento eu abri o coração pra falar, ah, não, ok, ok, não é assustador, tem coisas legais.
Cara, mas eu tô na mesma, nós estamos juntos, porque foi o Jeff Dunham que foi a minha inspiração, assim. Além de conhecê-lo pessoalmente, a gente fala sobre isso ainda, tem bastante coisa pra falar sobre ele, inclusive, mas, assim, foi aí que eu vi que tinha comédia, que dava pra fazer um negócio relacionado. Ó, eu, por exemplo, como eu entrei na ventriloquia, o que aconteceu? Eu trabalhava no CQC como repórter, saí, depois comecei a trabalhar num outro programa que se chamava O Formigueiro, uhum, que ninguém viu.
Eu vi, que era com
Marco Luque.
Marco Luque apresentava. Assim,
então,
tinha duas formiguinhas, exato, que eram fantoches.
Eu era uma delas.
Ah, genial.
Eu era a Jura, tinha a Tana. Eu era a Jura. E a gente mudou o nome do programa original, que é Trancas e Barrancas, que é Trancos e Barrancos, uh-huh, uma brincadeirinha. Cara, eu pirei naquilo. Já fazia stand-up e comecei a mexer com boneco e descobri o Jeff Dunham. Falei, cara, é esse cara. Aliás, quem me mandou o e-mail do cara do Jeff Dunham, por e-mail ainda, aquele que ficava...
O André Bernardes.
Tá vendo como o Júlio...
O Júlio é o assessor.
É isso, exatamente.
Eu entendi. A gente uma frase um do outro. É uma verdade de amor. É genial.
É o André Bernardes, que era o porteiro Zé.
Ah, sim.
Ele falou, olha que sensacional isso, cara. Dá uma olhada. Eu vi, cara, eu fiquei a madruga inteira vendo o vídeo do Jeff. Falei, cara, que demais. Aí tinha o Ahmed, o Walter, todos os bonecos dele. Falei, é isso que eu quero fazer da vida. É isso.
Entendi, mas então é relativamente recente, então, na
sua vida. Foi 2009, 2010.
Meu,
nossa,
sensacional.
Cara,
recente,
E aí eu dei uma virada de carreira mesmo. Falei, cara, vou jogar. Eu fui fazer um boneco porque eu caí no boneco. Alguém na Quatro Cabeças lá falou, ah, vamos chamar o Arlie pra ser uns bonecos, ele é besta, sei lá, né?
Tem personalidade correta pra essa formiga.
Aí o cara chamou, eu comecei a pesquisar, a gente foi pra Espanha pra estudar com o programa original, os caras ensinando a manipular, e aí eu comecei a pirar naquilo, dar vida a uma outra coisa, um pedaço de pano, e aquilo ser um personagem, falei, cara, que sensacional. E aí, no programa, quem viu gostava das formigas e tal e tal. E os caras que eram entrevistados, Reginaldo Rossi, tem uns caras bem, assim, histórico pra gente, gostavam daquilo. Então eu falei, cara, é o boneco, é isso que eu vou... E boneco está na nossa vida desde sempre, né? Assim,
sim.
Desde os action figures, né? Que...
Dos bonecos de hominho.
O boneco de hominho, né? Que é o Falcon, sei lá. Eu sou mais velho. Comandos em ação e tal. E fora os Muppets e toda a história de bonecos que a gente tem, inclusive na TV também brasileira. Aí eu falei, cara, é isso. Topo Didio. E aí eu falei, quero fazer. E comecei a pesquisar. E aí comecei a ver. Cara, a gente tem o YouTube que dá pra gente ver tudo, né?
Sim, é uma biblioteca.
Aí comecei a achar cada vez mais ventrílocos. E aí tinha um cara que chama Dan Horn, que é considerado o melhor ventríloco do mundo. E eu comecei a pesquisar esse cara. Falei, cara, é demais. E aí eu convidei o Júlio nessa época. Aí, lá em 2009. Falei, Julião, como foi a história, Julião?
Como você entrou nessa história?
Pela sua perspectiva.
O Arlen chegou todo empolgado. Júlio, eu descobri um negócio novo aqui que não existe no Brasil, assim, um campo de mercado legal pra gente descobrir, assim, uma novidade, assim, tal. Aí ele me pegou e me mostrou um vídeo do Jeff Dunham. Assim, eu não reagi muito bem. Assim, eu tive uma reação, imagino que não foi a reação péssima, que o Arlen estava esperando. Foi péssima.
Falei, cara, você não gostou? Isso aqui é demais. Ele,
tal, legal, assim,
bacana,
né?
É bacana.
E assim, e no Brasil a gente não tem muita referência de ventrílocos, né? Não existem muitos...
Teve um cara nos anos 50, que foi o cara do Peru. Eu esqueci. Olha lá, agora nem isso. Fofito, Marfito, mas bom lembrar. E aí teve esse cara e teve pouquíssimos. Agora, obviamente, tem o cara do Nordeste maravilhoso.
O Augusto Bonequeiro,
que é sensacional. Mas ele é bonequeiro que tem a diferença do bonequeiro pro ventríloco e tal. Mas na real, é tudo muito parecido e todos dão vida a um boneco e fazem a gente acreditar naquilo. Então essa é a ideia. E aí eu comecei a pirar nisso.
Só pra deixar claro, já que a gente entrou no assunto, uhum, a diferença das técnicas, todas elas, tem a manipulação, etc. A questão é principal, pelo menos eu sou ignorante no assunto. Mas na minha percepção é que o ventríloco tem a técnica de mostrar a cara enquanto faz o processo e ele cria a ilusão. A ideia é que ele movimente o mínimo possível dos lábios, da boca.
Exatamente.
E faça ilusão sensação de que, mesmo ele expondo a cara, o boneco está vivo interagindo com ele. Exato. Essa é a diferença.
É, agora, o bonequeiro, o Augusto Bonequeiro, ele também aparece. E aí já...
Ah!
Ele também, ele é um ventríloco, na realidade, na minha opinião, mas ele se autoproclama o bonequeiro, mas é porque ele mexe a boca.
Ele assume.
Ele mexe um pouco a boca. E é genial aquele cara. Aquele cara, depois vocês dão uma olhada, né? Augusto Bonequeiro, e vê ele com o boneco...
Eu lembrei o nome do peruano.
Ah, veio.
Mas aí vocês avisam o Edu, né? Pra parecer que eu lembrei na hora. Né?
E agora, Edu, você acha que dá pra fazer isso ou não?
Não.
Olha, Edu falou que não, mas...
Mas pode falar agora. Lembra aí do peruano, porque aí eu vou lembrar o nome dele.
Você não lembrou?
Não, mas continua a frase,
então, pra ficar facilitar. Ah, então, daí tem o peruano, cara, que é muito legal, que é o...
O Dom Facundo.
É Dom Facundo, exatamente.
Dom Facundo. É, com esse nome, é inspirador, hein?
Ele foi conhecido no Brasil nos anos 50, mas só o Jô Soares lembra dele.
Ok, beleza.
O Jô Soares falou sobre o Dom Facundo no programa do Jô. Nós pesquisamos pra caramba Dom Facundo, mas achamos pouquíssima coisa.
Quase nada. A gente achou,
né? Menos pra falar ainda nada, em português.
Uma nota num jornal.
Entendi. Então caramba. Tá na memória só de Jô Soares. É. Marcou bastante o Jô. E é isso aí.
Porque pro brasileiro médio, o boneco de ventríloco que tá na memória é o Sinforoso, né?
Sinforoso. Não, esse não tá na minha, desculpa.
O boneco do Chapolin.
Ah, sim! Sim!
Tem nome.
Agora sim! Sinforoso. É o que eu tava falando. Quero ver. Outra vez. Seus olhinhos de noite serena.
Exatamente isso. Exatamente isso, Maurício.
Muito bom.
E uma nota interessante, cara. Só porque a gente tá falando já do Sinforoso. O Kiko pegou o papel no Chaves, fazendo o papel de um boneco de ventríloco.
Que genial. Ele maquiou os dois riscos. Exatamente. No queixo.
Sim. Aí que ele era amigo do professor Girafales. Aí ele sentou no colo do professor Girafales, fez a ação. E o Chespirito falou: ah, vamos aí, vai.
Vocês conhecem o boneco...
Boneco Josias.
O boneco Josias, do Igor Guimarães.
Não, conheço.
Pânico.
Aquelas esquetes que são dois atores, um senta no colo do outro e se faz de ventrilo, se faz de boneco. Eu já vi
esse tipo de esquete, mas isso o Jô
Soares fazia no Vivo Gordo, no Vejo Gordo.
E o Kiko fazia com o professor Girafales.
E o Kiko fazia com o professor Girafales. E foi assim que ele conseguiu o papel de Kiko.
O professor Girafales já trabalhava com o Chespirito, num programa de esquetes que eles tinham. Aí o Chespirito foi assistir o Girafales num show de talentos, alguma coisa que ele se apresentou, e gostou do cara que sentou no colo dele.
Aí. Foi amor à primeira vista e entrou no programa.
Só deixando claro, ele gostou do cara que sentou no colo do professor Girafales. Não, no colo dele.
Mauri conseguiu o papel aqui assim também. Ele sentou em alguns colos. Né? Entrevistas.
Mas aí a gente começou a pesquisar e ver e procurar esses caras, e hoje com a internet não tem como você não conseguir contato com o cara, e a gente descobriu que existia um encontro de ventrílocos nos Estados Unidos, em Cincinnati, que se reúnem ventrílocos. E é assim, a gente falou, é pra lá que a gente vai. E a gente foi. E o mais bizarro, cara, assim, eu falar pra você, que a gente entrou, é num hotel, você fica num hotel, no meio do nada, numa cidade lá pro interior de Cincinnati, ali perto ali de Ohio, né?
Hebron, o nome da cidade.
Hebron.
Mas Nossa. Eles divulgam Cincinnati, porque nem eles sabem chegar ali.
Aí tem um cara em Cincinnati que fala, é pra lá. É pra lá.
E aí a gente entrou, e aí no primeiro dia, logo de cara, a gente entra, faz o check-in, e eu pego o elevador, no mesmo elevador, Jeff Dunham.
Ah, que genial, cara.
E eu falo assim, e sabe que você não sabe o que falar pro cara? Que
você fica ali, né? Vai esfriar, né?
É. What's your favorite color? Mas é, cara, foi. E aí, dali eu falei, calma, estamos no lugar certo. E depois a gente foi, a gente vai desde... Isso foi em 2013 que a gente foi. E não parou nunca mais de ir. Vai todo ano, porque até o Fantástico foi lá acompanhar a gente fez uma matéria pro...
É tipo a Meca do...
É a Meca, mas é, cara. É a Meca onde tava... Eu não sei se vocês ouviram falar de uma menina que chama Darcy Lynn, que foi que ganhou o American Got Talent.
Ah, sim, é muito boa.
Aquela que tem um coelhinho.
Incrível. E posso falar, cara, uma coisa que eu posso me gabar, né? Ela pediu foto comigo, ela ainda não era famosa. Porque aí eu acabei fazendo show lá, que eles chamam de International Show, eles chamam um ventríloco de cada continente. Legal. E chamou a gente pra representar a América do Sul, mesmo porque só tinha gente.
É por isso que vocês vão todo ano. Né? É, todo ano já... representar a América
Exatamente.
Do Sul.
E é isso mesmo. Não tem ninguém na América do Sul. Cara.
É, genial.
Eles acham que a gente faz, sei lá, os bonecos com as madeiras da Amazônia. E aí a gente... Aí a Darcy que falou, ah, ela assistiu o show. Cara, olha isso. E falou, olha, não, tira uma foto. Eu falei, cara, não foi isso. E eu falei, essa menina... E aí depois eu vi o show dela, falei, nossa
senhora. Foi um ano antes dela participar do American Got Talent.
Você falou, agora eu posso tirar uma foto com você?
Mas ela é incrível, né? Assim, ela é um ETzinho na Terra.
É assustador, cara.
Assustador, cara. Assustador. Ela é incrível. A família, a mãe dela, gente boníssima, ficou aqui perguntando tudo sobre o Brasil. Foi, assim, fala muito de ventriloquia. Ela tinha recém começado. É aí que tá. Não tem essa de... A gente fala que a gente sempre tá aprendendo, pode ficar 10, 15 anos estudando isso, mas a menina, em um, dois anos, se tornou líder mundial de ventriloquia.
Ohio, junho de 2018. Show de Alice in Chains. Um brasileiro sobe ao palco e se posiciona ao lado de uma caixa grande. É o Wharley Santana. A plateia, vestida de preto, fica curiosa e o Wharley começa a falar.
Mamãe, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que eu não vou chegar a tempo pro seu aniversário. A boa notícia é que eu vou abrir o show do Alice in Chains.
A plateia vibra. Horas antes, um dos produtores do show vai conhecer o Plínio, o boneco nerd que vai subir ao palco com o Wharley. O produtor é grande, careca, veste preto e faz o tipo heavy metal. Ao conhecer o boneco, o produtor dá uma risada amistosa e chama a equipe pelo rádio. A dúvida dos produtores é se o Wharley vai querer microfonar o boneco também. Tudo é divertidamente insólito. No palco, o Wharley tira o seu Man the Box da caixa. O boneco Plínio agora está no palco e a plateia vibra com cada trocadilho feito pela dupla. O vídeo Alice in Chains e o ventríloco brasileiro é a prova de que ninguém resiste a um ventríloco e seu boneco. Nem mesmo uma plateia de roqueiros cabeludos ansiosos por ver sua banda favorita.
Mas, Júlio, me explica aí uma coisa. No começo, você falou que não botou muita fé na parada de trabalhar com bonecos e tal. Em que momento que essa chave virou na carreira de vocês? Ou que você aceitou o projeto e falou, não, tô contigo, vamos fazer junto essa parada?
É, eu não botei muita fé no primeiro vídeo. Mas depois foi uma extensa pesquisa, né? A gente chegou, assim, tem coisas muito bacanas em ventriloquia, assim. É uma possibilidade de trabalho muito interessante, assim, né?
Foram mais de 400 vídeos que a gente assistiu.
É, foram. A gente zerou o YouTube da época. Época em ventriloquia. E aquela coisa, na cultura americana, eles são muito difundidos, assim, é uma coisa normal, assim, porque, como eu falei, né, o Sinforoso não é nem brasileiro, sim.
O que não é normal é o encontro de ventrílocos, porque imagina que são 600 caras com bonecos conversando entre si,
mas os
contando os bonecos. Os bonecos falam, você fala.
Eles interagem.
Interagem, e é uma vibe que eu achei que era zoeira no começo, e agora a gente faz também, sabe? Entramos pra essa seita.
Entendi. Então você leva os seus bonecos, é boneco mesmo que a gente chama.
Sim, boneco.
Então você leva os seus bonecos e aí vocês fazem uma roda de conversa.
Exato.
De quatro humanos e quatro bonecos oito pessoas conversando.
Porque existe a gênese da história mesmo daquele boneco, é uma personagem. Então você pergunta, onde você nasceu? Eu nasci!
É tipo live action de RPG.
É, mas é isso mesmo, cara, eu acho que é uma viagem dessa, assim.
Não, eu acho que faz total sentido, pensando num evento onde a galera tá lá pra exaltar essa técnica, que você compartilhe isso com o boneco. Eu imagino que, como você mesmo falou, Júlio, é um trabalho de roteirização. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem o feeling do personagem que tá dentro do boneco. E esse personagem tem muito de um prisma da persona do ator que tá construindo. Total. Ele. Então, a improvisação e brincar com outros ventriloquistas, sei lá, imagino que gere uma relação muito maluca, porque aí, sei lá, o seu boneco tá chavecando outro boneco ou outra pessoa.
Bom, rola muito, cara, uma suruba de boneco. mas o que rola também é muito, e o que a gente notou depois de um tempo já, agora que a gente tem convivido com essa galera incrível, que virou uma família. família, a molecada começa com 5, 6, 7, 8 anos, assim como o Jeff. O Jeff começou com 6. Por quê? Ele é tímido. Ele é muito tímido. Então a companhia que ele tem é aquele boneco que tem uma forma humana ou não, mas que consegue conversar com ele. Então ali o cara começa a ficar popular na escola, porque todo mundo quer ver ele fazendo o show com o boneco. Mas geralmente é por conta da timidez que o cara escolhe a ventriloquia. Olha que
viagem. E normalmente os bonecos têm coragem de falar o que as pessoas não têm,
exatamente,
né?
Exatamente. E eles podem falar o que eles quiserem, né? É boneco.
Eu confesso que eu, quando criança, brinquei de ventriloquista e, tipo assim, na zoeira, sabe? De ficar tentando fazer a fala sem mexer a boca. Obviamente, sem técnica nenhuma, né? Olhando no espelho, mas ali, sabe? Fala, não, eu vou conseguir.
Da mesma forma que você treinou beijar no espelho, você também treinou
tipo ventrilo. Isso aí.
É tipo igual. Tipo,
são fases diferentes.
Aposto que tem encontro de beijo também, evento de beijo em cidade.
Cara, e uma coisa que eu preciso falar, que é uma viagem que eu não falei em lugar nenhum, que é interessante, que em setembro me convidou um cara que ele é fonoaudiólogo, ele é diretor de fonoaudiologia da USP, é o mestre, não sei do que, não é, e vai dar uma palestra e me convidou pra estar lá, viu, Karina? Ela fica sabendo assim.
Pra quem não entendeu, a Karina é assessora, está aqui no estúdio com a gente, quietinha ali no canto,
só tirando foto e julgando a gente.
Cara, e olha que viagem interessante. Pela técnica da ventriloquia de falar sem mexer a boca, ele pode, a partir daí, trabalhar com pessoas que sofreram derrame.
Nossa, realmente.
É porque o ventríloco, ele é o mestre da dicção, porque ele consegue ter uma dicção tão boa que mesmo sem movimentar, porque normalmente, sei lá, um dublador vai fazer, o que normalmente o pessoal fala, jargão interno, é do tipo, mastiga mais, ou seja, mexe mais a boca.
Articula
mais pra conseguir ter a dicção perfeita. Agora, o ventríloco consegue ter uma dicção que você compreenda muito bem sem ter o movimento. Que genial!
E aí, olha que eu nunca imaginei que podia ir pra esse lado, mas assim, o que eu tô querendo dizer, essa virada de carreira de mexer com boneco, mexe num lado lúdico nosso, traz uma coisa, sei lá, da nossa infância, que a gente fala, cara, já brinquei de boneco, né? Que nem a Maria falou, né? Assim, eu brinquei lá, tentei ser ventríloco, ou você viu, alguém viu na igreja alguém com um boneco de ventríloco, ou sei lá, viu o Jeff. Nos Estados Unidos é muito comum, porque é desde criança que esses caras vêm. Então, leva a gente pra lugares que a gente nunca imaginava, assim. Então, não sei se vocês sabem da história do show do Alice in Chains.
Não.
Cara, não. Como assim?
Agora vamos lá.
A Karina não contou pra vocês?
Não. Vamos descobrir agora.
Não, então calma, cara. Então calma, para tudo. A gente fez a matéria com o Fantástico, né? Ele é tipo o Guinho, né?
É isso.
O Guinho da Palmeirinha.
Agora o Guinho tá viajando. Pulo fogo no estúdio e o Guinho salvando a galera.
É o ponto do diretor falando a faca, Palmeirinha, a faca.
A gente tinha gravado pro Fantástico, pô, sensacional, pô. Gravamos com o Fantástico, aí o Fantástico foi embora. Pô, sensacional, não vai acontecer nada de melhor nessa viagem, né? A gente tinha o domingo e ia embora na segunda tarde. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos pra Cincinnati, que é uma hora de viagem de Hebron, e vamos dar um rolê lá na cidade, a gente tem o dia livre, beleza.
Cincinnati é a cidade maiorzinha lá perto, né? Porque seria tipo Cincinnati a São Paulo e Hebron é Guarulhos, que é perto do aeroporto.
Entendi.
Só que não é tão maior assim, não tem nada pra fazer no domingo.
Entendi.
Nada. Chegou lá, tá tudo fechado.
Tudo fechado, só tinha uma livraria aberta e uma galera...
E eu sou um rato de livraria pra poder complementar as frases das outras pessoas, né?
E aí tinha uma praça rolando um grupo gospel bacana, rolando uma música lá. E a gente lá. Aí passamos em frente ao teatro. Aliás, a gente pôs no Waze o teatro pra chegar com o carro, porque era o único lugar que a gente já tinha estado antes daquele lugar.
Um ano antes, a gente tinha ido naquele mesmo teatro ver um show do Terry Feitor, que é
que
outro
é um
ganhador do American.
É outro topzera lá.
American Got Talent é outro programa.
Da American Talent também.
É o mesmo da Darcy?
É o mesmo da Darcy. E aí, vamos lá, a gente conhece o teatro, a gente chega lá, estaciona e vai dar um rolê na cidade. Chegamos lá, tinha uma faixa imensa assim, Alice in Chains, amanhã.
O quê?
Amanhã? Amanhã, dia 18, que a gente, era dia 17 no domingo, era na segunda noite o show. Aí eu falei assim, cara,
qual é a chance, né?
Vamos desmarcar.
As exatas palavras do Arley foi, Júlio, que dia é hoje? Que dia é dia 18? Eu falei, é amanhã. Aí, poxa.
E aí eu falei, pô, mas vamos tentar desmarcar pra gente assistir o show, cara. Alice in Chains, não é todo dia que a gente vê e tal. Ele, ah, não sei, tá, tá, vamos dar um rolê.
Aí o Ale é o pilha errada e o Júlio fala, não, não é bem assim. Eu só queria ficar lendo no hotel.
Eu queria ficar lendo na livraria, que era maravilhosa.
E te falo uma coisa, os caras do Alice in Chains estavam na rua.
Estavam ali, eles colocaram a faixa. Também, tentando eles... encontrar algo pra fazer.
Algo pra fazer que nem nós. E eu falei assim, Julião...
Gente, a gente lá no meio do show de gospel, assim, de pessoas não gospel na plateia, tinha nós dois e o pessoal do Alice in Chains.
Porque era show gospel, black gospel. Então aí você
distorção.
É, aí a gente via e aí a gente via os caras do outro lado. Falei, cara, são os caras do Alice in Chains. Só que eu não tinha certeza. Porque eu vi os caras de preto, do cabeludo e tatuado. E falei, são os caras. Só que eu queria enganar ele, na real.
Na real, o Ale achou que eram fãs perdidos do Alice in Chains lá na cidade, hospedados, e queriam passear no domingo.
E eu falei pra ele, vamos tirar foto com ele? Ele falou.
Não, o Ale fez um stories e os caras lá atrás de mim estão os caras do Alice in Chains. Aí ele guardou o celular, continuou andando. Eu falei, Arley, vai lá tirar um selfie. São os caras do Alice in Chains?
Vamos lá. Vamos lá. E aí eu não tinha certeza. Aí eu pus no Google e vi a foto dos caras. Mas check. Eu conheço a banda. É que faz 20 anos que eu não acompanho. Sim. Assim, da forma que...
E fazia.
Você não tem mais o pôster deles?
Eles
já não estão mais iguais ao pôster também.
Nem igual as fotos do Google, que também eram dos anos 90. Então, tipo, eles estavam muito mais novos, mais cabeludos.
Aí, bom, resumindo. Fui tirar a foto. Pode falar como foi a galera.
Aí o Arley chegou lá, né, em inglês, né, may I take a picture with you, posso tirar uma foto com vocês. Aí os caras, não, ok, beleza, tal. Aí o Arley abriu o braço, foi abraçar o cara, e assim, sabe quando tem um famoso e a equipe do famoso em volta?
Sim.
E aí as pessoas vão se afastando pra ficar só o cara certo da foto?
Sim.
O Arley tava abraçando o cara errado.
Mas
fica um pouquinho pior. Não era o Alice in Chains, era um dos Alice in Chains com uma galera em volta.
Da equipe, do grupo.
O contra regra, o cara do sei lá, os Rhodes. Era o Sean Kinney, o baterista.
O baterista, por sinal, é o que eu tinha reconhecido. O único que eu tinha reconhecido.
E é o único da formação original que ainda faz parte da banda. Mas pronto, de volta, se afastou.
Aí eu fui, abracei o Sean Kinney.
E aí, aquela cena sensacional, né? O Arley, o cara some, o cara que o Arley tava abraçando. Aí ele troca o braço pra abraçar o cara certo.
E aí, o mais do caralho, o mais sensacional é que o Júlio filmou isso.
Ah, nossa!
E aí eu falei, porque genial. Na hora eu falei assim, Júlio, filma, nem tira foto, filma, sei lá. Uhum. E aí, nesse exato momento, a gente tem pra te mostrar pra vocês, ele fala assim,
é só
where are you guys from? Falei, Brazil. Aí ele, e o que você faz lá? Aí o Júlio, he's a ventriloquist.
Eu tava puto que ele tinha me tirado da livraria.
Isa Ventriloquist. Com sotaque maravilhoso do Júlio. E aí o cara, sério, o Sean Kinney, é ventriloquista, ele começou a fazer algumas perguntas e falou assim, o que vocês vão fazer amanhã? Aí ele falou, vai convidar a gente pra ir assistir o show. Já. Eu falei, cara, amanhã a gente volta pro Brasil. Dele, que pena. Eu falei, mas por quê? Não, porque vocês poderiam abrir nosso show.
Ah, não! Aí você mudou o plano.
Então.
Óbvio!
Aí você mudou os planos. E aí fica um pouquinho pior, e isso dá pra ver muito bem no vídeo. E assim, aí eu falo, não, vamos mudar a data da passagem, então. Aí os Rhodes começam a dar risada. E aí, eles todos dando risada, mas o Sean Kinney fica sério, ele gostou da ideia de mudar a data da passagem.
Ele queria mesmo, ele falou...
Ele falou, vocês podem mudar a data da passagem? Eu fiquei muito na dúvida se eu evidenciava isso na edição do vídeo ou não.
Sim.
Porque quando ele fala, vocês podem mesmo trocar a data da passagem, todo mundo fica quieto. Tipo, eles abortam a risada no meio.
Caralho!
Aí um começa a coçar a cabeça, o outro começa a andar mais pra esquina.
Então,
começa a olhar o celular. Não, se vocês não puderem mudar a passagem e tal, não sei o que, ele vira pro cara, passa, dá o seu cartão pros meninos aí. Aí, tipo, o cara
a gente
abrindo
assim,
a carteira todo
cara, os caras assim, nos levaram fé, mano.
Aí a gente tem que remarcar a passagem e procurar o hotel, porque o hotel que teve a Ventriloquia, que é o encontro de ventrílocos, já tinha um outro evento
marcado
e não tinha mais data. A gente teria que sair mesmo, depois a gente descobriu. A gente não conseguiu e ficou
não
rodando.
Não só já tinha outro evento, como era outro evento de outra coisa bizarra, que não era ventriloquia, era especializada.
Na hora que eu trabalho com isso, ele falou de outra coisa bizarra. Tudo no mesmo vazia.
E já estavam montando o outro evento. Quando a gente foi lá tentar estender a diária por um dia a mais, não, já tá todo relotado, hotel pra amanhã.
Bom, resumindo, remarcamos o hotel, desmarcamos a passagem e abrimos o show dos caras.
Caramba,
e aí o nervosismo, porque assim, o Shankine é loucão, os caras são loucão, todo mundo é, mas o cara é também, sabe? É mais que a gente, eu acho, um pouco. E aí ele, eu acho que ele queria por um ventríloco pra abrir o show, é muito viagem, cara.
Sim,
é, mano. Você parar pra pensar na.
Não, é ventríloco brasileiro, assim. É. Cincinnati.
Cincinnati.
É completamente fora
de. Maluco, maluco. E aí, cara, teve algumas dificuldades. A gente chegou lá, primeiro o texto, que porra que a gente vai fazer?
Sim.
Abriu o show dos caras, tem um monte de gente esperando o show do Alice in Chains, chega um cara com um boneco. Como que vai ser esse texto e como que a gente vai fazer isso? Aí a gente chegou lá, a gente ficou pensando nesse texto e tal, e quando a gente chegou, os caras falaram, olha, só que não pode filmar. Eu falei, não, calma aí, cara. A gente vai abrir o show do Alice in Chains, cara. Não é qualquer coisa, a gente tem que filmar. Ninguém, nem a gente vai acreditar. Sim, depois.
É, tem que registrar aí, esse momento. Eu vou comer alguém por conta disso.
Cara, você tem que respeitar isso. Ainda não consegui mais, cara. Tá. Mas o que rolou foi o seguinte, ele, a não ser, o cara foi brother, ele falou assim, a não ser que o Júlio entre no palco, e aí assim, é uma performance, e aí pode
se
filmar.
Se fizer, entendeu? Parte da performance de vocês, tem um cara com celular no palco, a gente não pode interferir.
Eu não posso proibir, olha só.
Eu não tenho poder de interferir na performance artística.
E aí assim, foi uma puta sacada, né? Porque não pode, por leis trabalhistas, por sei lá o quê, por sei lá que rola, não sei qual que é, não sei explicar.
Só que assim, eu sou o cara dos bastidores, eu completo as frases, eu não subo no palco.
E o Júlio sobe no palco, isso é histórico.
E assim,
genial.
E tem outra coisa também, que o Shankine tava querendo o show em português, né? Ele tava querendo que o Arley levasse
uma matada
mesmo, assim.
E aí ele chegou...
Eles já estavam todo na pilha de tipo, ah, vai, faz o show em português. Falo, ó, você sobe lá, anuncia ele em português mesmo, não deixa ninguém entender nada e fica lá dentro filmando. Aí eu chego lá, aê, tal, não sei o que, começo a falar um monte de coisa em português, aquele nervosismo, né?
Viajando celular, em português, filmando. Segurando um celular.
Segurando um celular que eu não sabia se eu me filmava, se eu filmava o público. Aí, óbvio que eu não filmei nada, e essa parte não tá na edição, porque tá tipo filmando o chão, no teatro, coisa assim.
Mas tem o áudio, mas, né? É. O áudio pegou.
E eu assim, não, quem aqui tal, né? Quem aqui fala português? E aí tinha um filho da puta brasileiro na primeira fila.
Cê,
eu!
Você tá azul!
O que eu faço agora? Ô,
brasileiro filha da puta!
Aí o Júlio, aí ele ficou nervoso e falou, com vocês, o Arley Santana!
Que genial.
Aí a gente chegou, eu cheguei com o Plínio. Só que aí, qual foi a nossa sacada de texto? Que até hoje a gente fica feliz e aí vende até corporativo em cima disso. Cara, a gente desenhou um texto pra aquela plateia, na loucura. O que, que a gente fez? Eu acho que vocês vão gostar da ideia. A gente, porra, bota a sacada, foi o Gueré que deu, né? E aí tinha um grupo de humoristas no WhatsApp. E eu falava, ninguém acreditava. Ah, tá, Arley, eu vou fazer show pra Madonna amanhã. Falei, gente, é sério e tal. E o Gueré falou, o Fábio Gueré, que é um roteirista lá do Faustão, do Tom, e é humorista, ele falou, Arley, você faz mais, cara, trocadilho. Eu, trocadilho? Trocadilho. Trocadilho, vamos fazer trocadilho. A gente fez trocadilho com os nomes das músicas deles.
Puta, que demais.
Então foi, eu contei a história pro público antes de puxar o boneco. Pego o boneco e eu falo. Eu
inglês.
Vou tudo em inglês. Vou pegar o meu Man in the Box.
A primeira coisa, né?
Genial. Tirar o meu cara da caixa e tum. E aí começou, e aí demorou um pouquinho pra galera, e a galera começava a aplaudir a cada música. Que eu, nervoso pra cacete. Boneco que, tecnicamente, tem que ficar encostado na base, tava voando. Eu, a técnica da boca...
Foda-se, você tá assumindo,
é, eu tava. E aí, cara, foi rolando, e a cada trocadilho a galera fala, porque eles foram entendendo. Bom, resumindo, a gente ficou quase 3 horas tirando foto e dando autógrafo. Não é isso?
E tudo isso tá na edição do vídeo. O Alice in Chains, eu ventrei louco brasileiro no YouTube.
E a gente era tanto nervoso, cara, que quando eu cheguei, a gente voltou, fez o show. E antes de ir pra galera, porque depois a gente foi pro camarim, eu chorava que nem uma criança.
Lógico,
chorava,
adrenalina,
chorava.
Né?
É, saindo. Eu sei lá. E esse aqui, cara, o espírito da Atena, filmando eu chorando.
Eu vou registrar tudo.
Cara, que... Então, assim, foi uma... Fantástico, foi sensacional. Mas isso foi a cerejinha do bolo. E mais legal, só pra fechar a história, Alice in Chains, assim. 2, 3 anos depois, os caras vêm pra São Paulo fazer um show aqui no Allianz Parque. Lembram que eu sou de São Paulo, me mandam um e-mail e me convidam pra assistir o show.
Que da hora, velho.
A gente tem uma ideia que os caras são loucão e não sei o que, que não tá... Não tem, então, nem aí os caras lembram. Eu chorei quando eu vi o e-mail. Chorei, falei, cara, não é possível os caras lembrar. lembraram. E foi, assim, uma sensação foda. Porque eu falei, cara, os caras lembraram e eram como tinha outras bandas. Eu tenho certeza que eles chamariam a gente pra fazer alguma loucura. Mas como tinha 3-4 bandas e o show não era deles, o cara explica isso no e-mail, mas ele pode convidar, então ele convidou pra ir lá assistir.
Foi sensacional. Assim,
aula de sincronização e ventriloquia. Vamos lá! A sua mão esquerda vai movimentar os gestuais das mãos do seu boneco. Já a sua mão direita vai controlar a boca do boneco. Enquanto isso, o seu pulso direito controla os movimentos da cabeça do boneco. Não se esqueça da respiração diafragmática e de manter os lábios imóveis enquanto fala. Você deve estar se perguntando, como conseguiu fazer tudo isso de uma só vez? Treino! Muito treino! Na dúvida sobre onde buscar inspiração, assista ao vídeo de Dan Horn e Orson. É tanta sincronia de movimentos do ventriloquista Dan Horn que em poucos segundos o boneco Orson parece ter sido trazido à vida. Não à toa, Dan é considerado o melhor ventríloco do mundo. Sincronicidade é vida.
A gente levantou a bola do Jeff Dunham lá atrás, né?
Sim.
E eu sinto que ele expôs, de certa forma, muito do ventriloquismo, não só lá fora, mas globalmente também, cara. Né? E é muito maluco como às vezes tem uma figura, assim, que pega a técnica e compartilha ela.
Sim.
E as pessoas se interessam porque começam a olhar por um outro prisma. Não que não tivesse gente fazendo um trabalho diferente.
Sim.
Poxa, quando você ouve lá atrás o nosso Trageek de Beakman que saiu, o Paul tava falando do trabalho dele de sátira política que ele faz usando também bonecos e objetos, e é uma parada maluca, mas às vezes fica tão dentro do nicho. Sim. Que as pessoas não veem, e aí precisa de alguém pra expor isso. Como que foi você enxergar a técnica dos outros? Porque você estava falando de muito de referência lá fora, de ter visto o Jeff, de ter visto as pessoas lá fora, só que pro português, o encaixe é outro.
Exato.
A construção da boca, do som, é completamente diferente. É. Como que foi? Porque eu imagino que não existe ninguém que te ensinou essa técnica. Você desenvolveu a partir da técnica dos outros. Como que foi desenvolver isso pro português?
Então, primeiro se jogando, porque o Júlio acha que eu sou louco, mas realmente talvez eu seja, mas assim, Julião, temos show em Curitiba, dia tal. Só com os bonecos no Regina Vogue, que é um puta teatro legal.
E você já chegou marcando show, hein?
Marquei show, cara. Ah. Marquei show e falou, aí a gente trabalha em cima disso. A gente não tinha nem material, tinha dois bonecos?
Não, três. Não tinha nem chegado a maioria dos bonecos, assim. Tinha boneco que ficava preso no correio por 6 meses, nas burocracias
de alfândega.
De fora, sim. Tem uma galera aqui que faz muito bem, mas a gente se identificou muito com alguns lá de fora.
AliExpress, certeza. Idiota! Zoeira.
Manda merda. Por favor, manda merda. Não, mas seria legal. Você sabe que no Ali eu já procurei, né? Obviamente. Mas não tem ainda, mas pô, se tiver, é legal demais.
Ficou preso em Curitiba ali. Ele foi, marcou o teatro pra ir lá buscar.
Mas aí, então a gente se jogou mesmo e foi ouvindo críticas. Tem que dar a cara a tapa. Sim. Porque não dá pra nascer perfeito. O texto é mais ou menos trabalhado de acordo com a resposta da plateia. Às vezes você tem aquela piada que você fala, cara, essa vai ser sensacional, e não é. E aquela que você não acredita muito, mas você faz e o público aplaude. Aconteceu isso, né?
É a nossa piada do médico.
É a piada do médico. E aí vai rolando, você vai moldando, vai ficando melhor, não vai nascer bom. Mas quando a gente saiu do show de Curitiba, falando desse maluco show de Curitiba que foi em 2011. A gente chegou. A gente chegou.
É tipo Wikipedia, né? O Júlio é o Wikipedia da conversa. Ele valida.
E aí o público veio, cara, isso é muito diferente, isso é legal, isso é não sei o quê. E a gente sentiu ali e falou, pô, tamo no caminho certo, é isso que a gente tem que fazer. E aí agora vamos nos aprofundar no estudo, fazer um negócio legal. E não deu outra. Hoje a gente faz pra evento corporativo. Eu tô falando de empresas assim, como Cacau Show, aquela do
Mary Kay.
Mary Kay, multinacional ferrada de remédio. Aí tem um monte. A gente tem tem feito muito, cara. Fiz que semana legal. Passada, vou fazer semana que vem. Então, assim, é uma coisa que demorou pra gente conseguir. No começo, a gente falava de boneco, só se falava de criança.
Então, isso que eu queria saber. Como que é esse vínculo da arte, né, através do boneco, pra adultos? Porque a primeira coisa que me vem à cabeça é um público infantil. E, na verdade, se a gente for ver as referências lá de fora, o público é adulto, né? Adulto, você brinca com ironia, né, com política e tudo
porque
mais.
Porque o boneco pode falar coisas que você não pode. O boneco pode xingar o presidente, que ninguém vai mandar prender o boneco e ninguém pode mandar prender o artista. Então,
você sabe que aqui aconteceu até... foi a coisa, eu tava fazendo um show com o Matheus Ceará, no interior. Até hoje ele lembra disso, que a gente tava, eu tava com o Antenor. E o Antenor, ele é chavequeiro. Então ele chaveca a mulherada na plateia, principalmente se tiver acompanhada. Que daí ele fica falando besteira e tal, não sei o quê. O cara ficou pé da vida, jogou uma coxinha
no
Antenor.
É genial, cara.
Isso foi demais. Ao mesmo tempo que eu fiquei o meio desconcertado.
É lisonjeiro, porque meu trabalho tá funcionando.
Tá funcionando. Quer dizer, o do Antenor.
Mas você convenceu o cara na ira total.
Ele perdeu a cabeça e fez isso.
E ele agrediu o boneco, porque o boneco vive.
E a reação foi a que eu mais amei, que eu poderia ter feito. E eu agradeço ao Antenor, aquele que viaja. Porque ele olhou pra cima e falou, tá chovendo coxinha. Filha da puta. Porque, cara, não tem. É muito de momento e tem que estar preparado. Então, mas foi assim, voltando àquela pergunta, a gente foi se preparando, foi fazendo, foi apanhando e vendo vídeo e criticando. E falou, cara, isso tá muito ruim. Tem coisa que eu vejo hoje que eu falo que eu não acredito que a gente fazia isso. Mas o fato de também não ter muita referência por aqui. A
você
galera
cria curtia. Referência, né?
Então ficou um negócio bacana, assim. E os adultos começaram a gostar mais do show, a entender, só que o que aconteceu? A gente ficou em cartaz, no Teatro Folha, meia-noite, ia muita criança, por causa dos bonecos. Então a gente teve que limpar o texto. A gente limpou o texto.
Porque o pai pensa, puta, tem boneco, vou levar meu filho.
Porque no
mesmo
começo...
os contratantes, né? Um evento que a gente foi fazer e a mulher lá montando o palco, aí, aqui eu vou montar os tapumes pra sentar as crianças. Eu falei, não, eu mandei censura há 12 anos no release. Ela, eu sei disso, mas se eu colocar isso, não vão vir as crianças.
Foi isso mesmo. Eu não acreditava.
Porra. O pior é que assim, não dá pra rir. Não, né? Então,
você... ele olhou pra minha cara e fez assim.
Mas por conta disso que o Adult Swim não funcionou no Brasil, porque era desenho, então era pra criança. Mesmo... passava meia-noite, mas...
tá a mesma hora do nosso show. Se a criança tá acordada pra ir ver o show, ela tá acordada pra ficar em casa e assistir Adult Swim.
Que beleza. E aí começou e a gente limpou o texto, não tirou as piadas, mas a gente deu uma adaptada, tentou, assim, sem...
só pra constar, hoje o nosso show é censura livre. Crianças são bem-vindas.
Mas elas não entendem algumas piadas. Sim. Por exemplo, Antenor, onde você conheceu sua esposa?
A Rua Augusta. Ah, entendi. É quase como um desenho da Pixar. Tem duas camadas aí.
A minha modesta pretensão é tentar alcançar os Simpsons, né? Porque toda a família assiste, mas cada um ri de piadas diferentes.
E acontece isso. Tem acontecido isso. É claro que a gente acha pretencioso falar isso, mas de uma certa forma é a nossa intenção de fazer uma coisa pra esse público, pro pai ver de um jeito e a criança ver de outro e os dois gostarem. Então é aí que a gente achou o nosso eixo, sabe?
Você veio do stand-up.
Sim, né? Sim.
Então você consegue trazer um pouco do stand-up pra essa técnica também?
É a mesma estrutura de texto, inclusive, assim.
Mas o timing não é diferente porque ele é um diálogo e não é um monólogo?
Exatamente. Só que o what if do stand-up, sabe? Quando o cara fala assim, eu fui na padaria e a mulher chegou pra mim e falou isso. A mulher que chegou pra mim e falou isso é o boneco que fala direto. Então é uma adaptação, mas sim, é um pouco diferente, sim. Mas o lance de setup
a linha de raciocínio é a mesma, mas a construção da estrutura é diferente, porque é um diálogo, entendi.
E tem coisa que a gente acha que vai ser sensacional e não funciona. E tem coisa que a gente não imagina e funciona, como eu tinha falado. Então assim, que nem no stand-up também, né? Às vezes você acha, puta, essa piada vai ser... né?
Nossa, vou arrasar com essa.
Com essa limpeza do texto, o corporativo tá chamando mais. Os resorts pelo Brasil todo estão chamando. Então a gente tá viajando, tá indo pra... ano passado a gente foi 10 vezes pra...
Rio Quente.
Funciona muito bem cruzeiro também.
Cruzeiro também, cara. Tour, né? A gente pensou nisso, só que o problema era ficar muito longe, muito tempo longe, mas a gente pensou em cruzeiro.
O cachê tem que ser o dobro, porque cada dia que você fica em alto mar, né?
Sim, mas tem o Dan Horn, que eu falei que é considerado o melhor ventríloco do mundo, é um cara que só faz cruzeiro, cara. E faz assim, não para, e ganha uma bela grana fazendo isso. Aliás, grana é o que os ventrílocos mais... é igual o jogador de futebol também, mas assim, os caras caras estão ganhando na base de 100 milhões de dólares. Eu vou falar de novo.
Mas todos juntos? Eu não tô entendendo.
Não. O Jeff chegou nessa marca, tava na Forbes. Teve o ano, 2014, 2015, que entre os 5, o top 5. Top 5. Ah, ganhadores de grana da comédia, tinha 3 ventrílocos.
Que
caramba.
Loucura.
E estamos falando de Seinfeld, de Chris Rock e esses caras. E os ventrílocos.
Muito bom.
Olha aqui, que viagem. Então, assim, existe um mercado potencial aqui incrível que tem que ser mais
desenvolvido, né?
Tem que ser desenvolvido. Não existe isso de ficar querendo segurar a técnica pra mim e ninguém mais fazer, porque quanto mais gente fazendo, melhor, porque mais difunde,
movimenta. Né? É a mesma coisa a gente com podcast. A gente começou a fazer podcast há 12 anos atrás.
Só que a gente não ganha 100 milhões.
É igual a gente, só que
mas 100 milhões. Mas eu sei que é perto disso.
Mas assim, e muita gente às vezes fica receoso de, sei lá, mandar uma mensagem pra gente e falar que houve outro podcast. É. Como se fosse
a traição.
Não, cara, tem que ouvir todos os podcasts. Quanto mais podcast você ouvir, melhor.
Mas para pra pensar. O que o próprio Jeff falou isso pra gente. É chique isso, né?
Nossa, cara? Demais. Conversa.
Porque assim, ele tem 6 bonecos, vamos supor. Você vai assistir um, vai assistir outro. Um você vai gostar, não vai. O outro você vai gostar muito. O outro você vai amar. E aí acabaram os 6. Você tem que continuar não sair da ventriloquia.
Tem que continuar pro próximo artista.
Vai pro Terry Fator e vê os 5, 6 dele. E depois o Jeff tá com outros novos. E aí você volta. E aí você continua com essa... Agora, se o cara vê esses 6, cansa dos seus 6 e vai embora. Então existe esse mercado.
Que se aquece sozinho, né? Porque se tem mais artistas, você vai criando outras oportunidades.
Então isso é uma coisa meio até básica que é difícil da gente entender. Tô dizendo a gente mesmo, assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente... porque a gente se sente como 15 anos atrás era o stand-up, né? Que eu peguei essa fase também, né? Lá do CQC e todo mundo. Danilo, você tem que fazer stand-up, Wally. A galera falando. Então eu falei, pô, então tá. Ah, e aí como que eu vou fazer isso? E a gente via que muita gente ainda não conhece stand-up hoje, mas já tá muito mais difundido. E
O stand-up se disseminou no país. Disseminou. De uma forma, sei lá, hoje é comum você ir num barzinho no interior. Isso. E se antes ia ter um cara com um violão, hoje, às quartas-feiras, é o dia do stand-up. Não,
exato.
Isso acontece com muita frequência.
E com a ventriloquia é possível, o problema é que é uma coisa mais cara. É igual jogar futebol ou jogar tênis. Você precisa da raquete, então você precisa de um boneco.
O polo. Você precisa de um cavalo pra comer.
Então é essa dificuldade só, né? De ter o boneco, mas fora isso, é uma coisa que eu tenho certeza e tem se difundido. A gente tem até grupo de WhatsApp de ventrílocos brasileiros, tem bastante.
Como
tem
é pra desenvolver a técnica? Existe uma escola hoje no Brasil, né? Você tem que ser um autodidata. Você cola um band-aid na boca e tenta falar.
Você pode falar um pouco da técnica em si pra gente entender como que é
isso. Então, a técnica é bem legal e se você consegue falar, você consegue fazer ventriloquia, assim. É o que eles dizem, né? É, claro que se você é mudo é um pouco mais difícil, porque mas é assim, sem sacanagem, é isso mesmo. E aliás, o Jeff tem uma passagem que ele tinha no show, uma na TV Cultura. Eu tô muito acostumado com um tradutor de Libras.
Sim.
E aí tem uma parte do show que ele começa a mexer a boca sem sair som, e o boneco também. só pra ver o que a tradutora de Libras ia fazer.
Mas ainda falando de técnica, impressionantemente, é mais a parte de falar sem mexer a boca é a mais fácil. O difícil é você criar uma vida independente do boneco pra você mesmo. Porque quando o ventríloco é inexperiente, o boneco tá falando e o ventríloco tá aqui tentando se esforçar pra não mexer a boca, mas tá parado, não tá reagindo ao que o boneco tá falando. E quando o ventríloco tá falando, o boneco tá parado. Na verdade, eu tô aqui falando, o boneco tem que estar aqui, tem que
olhar, né?
Ele tem um ritmo diferente. Mas a técnica, assim,
falando é fácil. Mas da hora ali pensar, lembrar do texto.
É porque é um conjunto de coisas, né? Então é realmente uma coisa meio que te deixa... agora a técnica, falando da técnica. Posição de boca pra você não mexer, né? Tem alguns passos básicos que você tem que deixar entre 1 centímetro, sei lá...
Aberto.
Aberto. 1 centímetro é muito,
né? Precisa estar aberto, porque parando pra pensar, né? Completamente fechado, não sai som.
Mas a ideia é que pareça fechado, né? Que você tem que estar na posição que você tá confortável.
Como se a boca estivesse mole, né? Só levemente aberta ali.
Mas só que com o maxilar travado. Uhum. Então você tem que deixar...
Entendi.
Já é o primeiro passo.
Tentando
agora. É igual, sabe quando a mulher tá brava e te fala uma coisa, pisa no seu pé e reclama? Ela é bem vilica,
né? Ela naturalmente...
Tipo, que você tá olhando pra alguém, você tá... Eu tô vendo, né?
Cara, assustador isso.
Ela já é uma ventríloca por natureza.
Se controla, tem nada.
tô desgraçado. E aí, em cima disso, tem diversas técnicas. Por exemplo, o que o Júlio falou de diferenciar o boneco já começa pela voz. Vocês trabalham com voz, vocês sabem muito bem a diferença que dá o boneco. Então tem que ser o máximo de diferente da tua própria voz. E se você puder colocar um sotaque, ainda mais, caracteriza melhor a...
Você distancia ele. Distancia. Tecnicamente, você tá distanciando ele da sua voz.
E aí o movimento, ou ele é espivitado, ou ele é mais tranquilo, e você tem que ser alguma coisa mais neutra. Você é o cara da Praça é Nossa lá, o...
Carlos Alberto.
O Carlos Alberto. Sim. Você é o Carlos Alberto da parada, você é o escada. Sim. O boneco que é o que faz a piada, então você faz o setup. E aí que eu lembro do stand-up, que você faz o setup e o boneco faz o punch.
Ele essa faz pra mim deve ser a técnica mais difícil.
Mas também não precisa rir da piada igual o Carlos Alberto.
Eu acho que a cara de fudido deve ser importante também, né? Aquela porra.
Não, e reagir ao que o boneco tá falando. Sim. E você tá reagindo, na real, ao que você mesmo tá falando, né? Sim. Então essa distância. Só que as técnicas de fala são básicas até. É a posição ventriloquial que a gente fala e conseguir fazer a palavra sair de uma forma clara, só que na realidade eu não estou falando aquela palavra.
Tchanã. Você tá fazendo, na verdade, um outro som que parece.
Exatamente. É isso. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de... Qual é, Julião? Problema?
Problema deve ser um problema.
Problema. Nós temos três letras que são bilabiais. Uhum. P, B e M. Não tem como você pronunciar nenhuma dessas letras sem que você encoste um lábio no outro. Tenta, qualquer palavra.
Sim, é porque você precisa. Problema. Inclusive, a gente usa essa pensa nisso quando a gente vai fazer edição do podcast. Uh-huh. Porque normalmente...
Ah, que é a marcação,
é,
né?
É a marcação, porque como você precisa fechar o lábio, o som, a onda sonora, ela literalmente corta. Então, pra você trocar um problema, no B eu consigo cortar sempre. Eu posso, se eu voltar, por exemplo, aí, digamos que eu errei a palavra. Uh-huh. E aí eu preciso gravar novamente, eu volto de problema. Então eu falo, o problema é que... E aí eu vou lá e só encaixo.
O problema funciona como uma claquete, né?
É, exatamente.
Maravilhoso.
Por então isso é que isso. É um inferno editar os vídeos do Arley de ventriloquia. Não tem uma claquete. É complicado.
E aí o que acontece é que essas letras, por exemplo, ela tem fricativa, tá, não sei o que, que a gente estuda lá, né? Mas assim, o P é facilmente substituído pela letra T.
É porque você joga a língua no céu da boca... E faz o problema.
É, só que essa palavra, que seria o B, vira D de dado, e o M vira N de navio. Então é uma palavra problemática mesmo, mas assim, ó, tô com tenor.
Oh, Trudley nasceu.
Eu falei.
Que da hora, maluco! É que vocês não viram, vocês só ouviram. Não, galera, não, pera aí, eu vou pedir pra ele depois fazer isso lá no nosso Instagram. Segue a gente na @RedeGeek pra vocês verem, porque mais.
Só vai ver quem
segue a gente no Instagram, porque vai sair no story.
É isso
porque
aí.
Porque quem não segue já perdeu.
Então, isso é muito maluco, porque a palavra trodlena não existe. Então o nosso cérebro...
Quem tá ouvindo
não percebe. E isso, cara, foi difícil me convencer disso. Por isso que eu tô falando hoje com muita propriedade disso até. Porque o Júlio sabe, eu relutei muito. Falei, cara, não é possível que o público não vai perceber. E não percebe, cara.
Você, trodlena, seu.
Aí é problema. Vai. Então assim...
Só que você acaba criando um outro idioma na tua cabeça.
É um outro idioma.
Que aí todos os bonecos falam aquele idioma. E você só vai mudar a voz deles. As características
e o mais legal, em qualquer língua. Então, se você assistir o Jeff Dunham hoje, ele vai falar no Trotland.
Que da hora!
É um segredo, eu tô falando, sou o Mr. M do Parada aqui. Né? Mr. W.
É que é o contrário. É, o Mr. W. Genial.
Edgar Bergen inspirou Jeff Dunham, que inspirou o Arley Santana. Mas quem foi Edgar Bergen? Bergen era ator, comediante, radialista e ventríloco. Entre as décadas de 30 e 70, deu vida ao boneco Charlie McCarthy. De cartola, gravata borboleta branca, smoking e óculos de uma lente só, Charlie McCarthy virou ícone da ventriloquia e até hoje habita o imaginário de quem gosta e vive da arte. Edgar Bergen faleceu em 1978, durante a produção do filme Muppets. O filme foi dedicado a ele. Depois que seu criador partiu, Charlie McCurdy foi parar no Museu Smithsonian, em Washington. Dentro de uma caixa de vidro, Charlie está lá, sentado elegantemente sobre um banquinho branco. O boneco segue imóvel, rememorando os tempos áureos de quando todos paravam para vê-lo falar.
Então são várias substituições de letras que aí você vai aprendendo e aí você tem que ver qual que fica melhor pra você, porque tem umas que realmente ficam muito artificiais e tem outras que você substitui a letra e continua uma palavra conhecida.
Isso também acaba trocando palavra, então sei lá, se problema é uma palavra problemática de falar, você fala tá difícil.
Sim, exatamente, mas o desafio legal é falar o problema. Entendi. E pra que as pessoas não entendam, aí vira um jogo pra você mesmo, sabe? Entendi. É uma viagem.
É o seu desafio.
Eu tava no Ronivon e aí o Ronivon falou, oh, e o Antenor, como é que tá, tal, uma coisa assim, ele quis falar que ele tava parado, e ele falou, eu tô tarado. Aí o Ronivon falou, tarado, Antenor, não. Eu falei, não, acho que ele não quis dizer isso. Então tem que tomar esse cuidado, né? E se a palavra não existe como é trotlena, fica mais fácil, por incrível que pareça. Então, agora, mamãe, que é nanã, essas coisas são difíceis mesmo de falar. E tem que ir falando, treinando pra soar o mais próximo do natural. E também não encanar com isso. Acreditar nessa técnica e mandar bala.
Se você acredita, se for natural pra você, as pessoas vão abraçar.
Bom, aí abraça mesmo.
E com o tempo também, sei lá, a percepção que eu tenho é que você precisa atingir a suspensão de descrença da pessoa assistindo você.
Ah, sim, sim.
Porque no começo tem o desafio do não, ele tá mexendo ali, aí
mas fica olhando. Mas são 4 minutos, a gente já fez a
estudo. Já fizeram com...
É, o Jeff fala entre 4 e 7.
E depois disso a pessoa acredita.
Ou acredita ou ela desencana do show, mas geralmente acredita. Desencana, pode ser que aconteça, mas assim, a galera entra e esquece. Você pode até mexer a boca depois, porque o próprio Jeff, a gente foi no show dele, pode falar, Julião. Não tem problema. Eu tive o prazer de fazer o International Show, o Jeff lá, né? Agora a gente se apresentou nos Estados Unidos, o Jeff assistiu. O negócio do Alice in Chains foi maravilhoso, mas depois a gente continuou a carreira fazendo show lá e no Japão, né? Que a gente vai voltar pra lá agora e tal. Então, assim, estamos pirando nisso. Aliás, eu quero fazer show em japonês, mas já conto isso.
Se da hora.
Então, o Jeff, a gente foi no show dele, num show à parte, não esse que ele fez com a gente, num show dele mesmo, que ele lotou um estádio. E a gente ficou abismado com o desencanar de mexer a boca. Eu tô falando isso de coração, porque a gente ficou... Não ficou chateado, mas falou assim, por quê? Ele tá tão famoso, tão... E ele desencanou, ele...
Sabe? Não precisa mais
disso. Não precisa mais disso. Então, porque também tinha muito improviso, que ele jogou muito improviso no show dele. Então, ele desencanou da boca. Só que as pessoas não estão... Eles estão querendo ver o boneco. É o Jeff. É
os
o cara
primeiros
que tá...
4 minutos ele precisa fazer mais e depois... pra ganhar a suspensão de descrença e depois foda-se.
É, foi isso mesmo. E foi puta show, né? Independente disso. Isso, é um puta show, a galera pira. Cara, tinha 20 mil pessoas naquele dia num lugar ali perto de Hebron, né? Em Cincinnati, por ali. E é 20 mil pessoas num estádio, assim, lotado. E a galera vai, e aí você tem as barraquinhas de comprar coisa dele. É uma febre, é um negócio que nós estamos, obviamente, a gente brinca. O dia que a gente chegar a ser 2% do que o Jeff é no Brasil, nós estamos bem.
Sensacional. E você pode apresentar pra gente os seus bonecos, os personagens, como que é, ou como você criou? Porque você já citou eles, algum deles, durante o programa, sim, né?
Então, acho que até vale a gente fazer a citação. Todas as histórias que a gente tá contando, todos os vídeos, e todas essas referências dos bonecos, tudo que tiver vídeo, a gente vai colocar no post, assim, como redes sociais.
Sensacional.
Pra vocês seguirem, assistirem, etc.
Eba. Então, o Antenor foi o primeiro, é o velhinho. É um velhinho chavequeiro. Ele não tem muita noção, mas ele acaba conquistando por parecer o vovô da galera. Muita gente se identifica, porque tem que buscar uma, que eles chamam de relatability, né? A identificação com o personagem. E o Antenor tem esse poder. Tanto é que o primeiro show que a gente fez nos Estados Unidos, o Antenor era o Senator Antenor. Ele era um senador, ex-jogador de futebol. Gênio, brasileiro. E aí ele conta a história, jogou com o Pelé, jogou com todo mundo, ninguém sabia o que a gente tava falando. Isso foi legal. Então ele é o chavequeiro, ele casou 37 vezes e ele acabou de se casar com uma menina de 19 anos que ele conheceu na Rua Augusta. Mas ele não vê nada demais nisso, ele não entende ainda, ele tem essa inocência. Aí tem o Plínio, que é um cara que o sonho dele é ser cantor, mas mas ele é bem nerd e bem...
Tímido.
E ele é, assim, o que eu mais gosto. Não posso falar isso, né? Mas, assim, é um dos que eu mais gosto, porque...
Mas eles não vão ouvir, fica tranquilo.
Ele é o mais elaborado também como boneco. Ele é um típico boneco de ventríloco. O Antenor, ele é de látex. As crianças também têm, podem comprar bonecos assim. O Plínio é um profissional. Ele mexe o olho, mexe sobrancelha, levanta essa parte de cima do lábio. Pode ser bem assustador. Mas ele não é, porque ele é mais cartunesco, assim, né? Foi com ele que a gente fez o show do Alice in Chains. Demais. Uma escolha meio maluca, mas fomos aí. Temos a Mar, que é uma professora de matemática, que ela é ex-sexóloga.
Uma das minhas professoras favoritas de português era a Marta.
Era a Marta, Mas só que o problema é que ela deixou de ser sexóloga por aquilo. A gente fazia o seguinte, antes da peça, pedia para as pessoas escreverem os seus problemas sexuais.
Ah, demais.
E mandava, e ela respondia na hora qual
que
seria.
Que da hora!
Era maravilhoso, era legal, funcionava muito, mas a gente se sentiu muito fora do padrão pra criançada ver também, porque Entendi. Ela falava um monte de palavrão, falava um monte de coisa. E ela, não eu, ela. E aí a gente sentiu que, putz, vamos fazer ela virar uma professora de matemática. É isso que a gente tem que fazer. E a gente começou a brincar um pouco. O texto continua naquela pegada mais adulta, mas a gente limpou, obviamente. A criança entende de um jeito e o adulto entende de outro. E o Juanito, isso da peça do Boneco Médio, a gente tem mais ou menos 14 bonecos, mas que a gente trabalha na peça são 4. Então, o Juanito é um mexicano que veio pro Brasil tentar emprego. E aí ele conta a história dele, tenta de tudo. O Juanito é um boneco de pano. Ele é espuma e pano, muito simples. E na peça eu conto que fui eu que fiz, que é lindo, maravilhoso, que quando eu trago o pessoal fica, opa. Só que pela atuação, ele é um dos favoritos do público.
Ele é o único boneco feito no Brasil e a gente pediu pra fazer ele feio de propósito, né? Porque os outros três são importados, então pra ter essa piada, né? Brasileiro. Mas é por isso que a gente fala que ele é mexicano pra não queimar o filme.
E aí a gente foi fazer o show nos Estados Unidos e foi com ele, ele conta a história e tal. E aí é isso, esses são os bonecos principais da peça Boneco Comédia. A gente tem mais alguns, mas tem um ET, tem outros vindo aí.
E aí nessa estrutura de teatro, cada momento você entra com um sketch diferente, aí sai do palco, traz o boneco, isso.
A gente divide, a gente coloca textos explicando, a gente explica mesmo. Quando sai o Antenor, eu falo, olha, esse é o boneco de látex, vocês contam mais ou menos uma história, só que, claro, a gente põe piada, né, tenta pôr piada. É
stand-up sobre a história da ventriloquia, né, certo. E aí vai pontuando com as sketches dos bonecos.
Uma piada que os caras gostaram muito nos Estados Unidos, no show do Alice in Chains, que eu falei que a ventriloquia é a relação do homem com a sua própria mão. Aí eu falei, eu acho que eu sou ventríloco desde os 9 anos. Então a gente conta e vai, né, agora eu vou trazer alguém que casou 37 vezes, não sei o que, aí o Antenor. Aí fala outro que o sonho dele é ser cantor, que é o Plínio, que nunca canta, né? Já contei, né? Os vídeos tem. O do Antenor, nós estamos com quase 3 milhões de views, né? No
Facebook.
No Face.
No YouTube
porque
também
dá pra patrocinar.
Bem, tá com... No YouTube tá com mais de 1 milhão, tá indo bem no YouTube.
Nossa,
tá bem.
Bom. E aí tem o Plínio, a gente tem no Danilo, a gente foi no The Noite com ele, foi legal demais.
Todos têm vídeo, esses quatro, os quatro têm vídeo.
O Juanito
vamos
tem,
passar aqui.
Tem pra... aquele show de Curitiba, né? No Juanito,
tem
é
o show
qual?
De Curitiba, exatamente.
Curitiba tinha o quê? 1.500 pessoas.
E a Marta tem aquele show da época da temporada em São Paulo.
Sim, que é horrível. É horrível. Eu mexo mais a boca que ela.
Muito bacana. Cara, esses estão em cartaz quando, onde procura? A galera ouviu os vídeos, pra onde vai? O cara tá na internet agora, tá no busão. A pessoa tá no busão agora.
Ouvindo a gente.
Você que tá no busão, você se assustou, né? Mas vamos lá. Me fala, como que essa pessoa do busão consegue assistir vocês?
Depende, ele tá antes ou depois do cobrador? Não, então. A gente tem rodado muito. A gente pretende voltar em cartaz ainda esse ano, mas a gente não sabe porque tem a viagem pro Japão. Então a gente tem um problema de agenda. E tive esse problema de agenda da gravação do Tá Certo, que foram 3 meses gravando direto. Aí eu tive que
encaixar
nem pensar,
tudo essa loucura.
Nem pensar em. Agora a gente tá muito afim de voltar. Eu tô com uma novidade, tem boneco novo, tem coisa nova. E aí talvez a gente volte só o ano que vem pra valer, pra encartar. Talvez um Teatro Folha, que a gente tem conversado, tem alguns outros teatros que a gente
Mas
tem
se te seguir no perfil do Instagram, tem
aí
como
vai
eu
saber,
achar tudo.
Sim,
claro. É a fanpage Warley Santana no Facebook. No YouTube é o Warley Channel. Channel.
E Warning Channel é um nome genial, cara.
Aliás, piada com o nome é o que a gente. Foi a primeira que eu fiz de stand-up. É toscaça, mas foi a que mais funcionou. Meu nome é Warley. É meu nome mesmo, nem meus pais sabem me dizer o porquê. O Boca não precisa de apelido, se bem que eu tenho bastante.
O Júlio é o único que se salva daqui, eu não quero ser chato, mas. Né?
Não, os apelidos. Varley. Onde está o Warley? Cometa Warley. Wireless. Tem um amigo que falou, sem fio. É Bob Warley. Get up, estamos. Né? Warley e eu. O Warley tava passageiro, o Warley Davis, o Warley Gator, o Warley versus Predador. Tá frio, não deixa o Warley gato. Esse é o meu cara. You Warley on my mind. E vai piorando, mas a.
Mas... Então, segue no Instagram que não tem erro.
É, arroba Warley Santana. Lembrando que é com W e Y. É pobre mesmo. Warley Santana. E se lá tem um monte de coisa. Santana no Instagram também. Tá indo.
Na TV Cultura tem um programa cheio de bonecos, mas não é o Warley que faz as vozes. E tem muita gente que acha que sim. Fica chocado, meu Deus, como o Warley faz cinco personagens ao mesmo tempo interagindo. É ao sábado, 7h45, na TV Cultura.
E talvez ganhe outros dias aí, né? A gente tá conversando lá. Ah, e só pra falar da história da ventriloquia, só pra deixar uma coisa aqui. Ela nasceu, que a gente tá num podcast, a gente tem que falar, cara, no rádio. Essa ventriloquia nova, moderna, que não é lá de...
Mais próxima do stand-up.
Que um cara que se chamava Edgar Bergen, ele fazia ventriloquia no rádio. Então, ele começou
e basicamente, ele só precisava fazer uma voz e ele trocava de voz.
Exato, isso aí. É isso. E aí, só que ele era ventríloco. Então, ele fazia com o boneco do
rádio. Só que não tinha, consegue fazer.
Não conseguia fazer. E aí,
ele tinha que canalizar o personagem.
Que é o Charlie McCarthy. Então, um monte de boneco muito, muito famoso. Inclusive, o boneco Benson do Toy Story, que é o vilão, é baseado... Aliás, o do Goosebumps também é baseado no boneco dele, que é o Charlie McCarthy. Então, assim, esse cara começou, fez um sucesso danado e era muito amigo de Walt Disney. E aí o Disney convidou ele pra fazer alguns filmes e aí o negócio bombou. E essa é a referência, só porque eu tô falando isso, ele é a referência do Jeff Dunham. Então, quando o Jeff era criança, ele assistia esse cara e falava assim, quero fazer. E aí ele via os filmes dele na Disney, via esse cara se apresentando, ouvia ele no rádio. E aí ele falou, quero começar a fazer e comprou um bonequinho dele. E aí não parou nunca mais. E aí por isso que a gente tá aqui hoje.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio, tá? Pelo WhatsApp 11 98765-6950. Ah, e não esquece de falar seu nome e de onde tá falando, hein? Seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras e do Makoto Machado. A pauta e a pesquisa foram da Lissa Souza. O texto original, da Lilian Martins, com as vozes de Cássia Bichelia e Raul Rosa, a arte do Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.